espaço Entrevista, um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.
Bom, então, muito bom dia e igualmente votos de um bom início de fim de semana. Sejam bem-vindos a mais um programa Espaço Entrevista, um programa que pretende dar a conhecer novos autores em diferentes áreas. Desta vez iremos conversar com o escritor e poeta André Pinto Teixeira acerca da sua obra Historiografia da Analepse, editada pela Empório. Mas antes de avançarmos para a entrevista propriamente dita, vamos ficar com um tema musical, Catavento da Sé, cantado por António Zambujo.
A rosa foi para a cidade, Maria foi ver o mar, a Joana passou deitar, e eu vou vendo a minha rua a ver passar. Dona Amélia morreu, Amadeu desanimou, um dia quis ver o céu, benzeu-se com o chapéu e voou. Da minha rua eu vejo ao longe o catavento da Sé, e o galo gira ao sabor do vento que vira com a maré, gira pelo próprio pé contra o tempo que gira o relógio da torre da Sé. O gato fugiu da fome, o padre deixou-se ficar, o café mudou de dono, e eu vou vendo a minha rua a ver passar. Maria foi ver o mar, a mãe disse cautela, não ouviu, quis se casar. Se um dia quiser voltar, vou estar à janela. Da minha rua eu vejo ao longe o catavento da Sé, e o galo gira ao sabor do vento que vira com a maré, gira pelo próprio pé contra o tempo que gira o relógio da torre da Sé. Maria foi ver o mar, a mãe disse cautela, não ouviu, quis se casar. Se um dia quiser voltar, vou estar à janela a ver a minha rua a ver passar.
E tal como falámos de início, hoje vamos ter connosco o escritor André Pinto Teixeira para uma amena conversa acerca de si e da sua obra Historiografia da Analepse, com chancela da Empório Editora. Desde já, muito obrigado, André, por esta presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa para conversarmos um pouco acerca de si e da sua obra.
Obrigado eu pelo convite.
Mas antes de avançarmos para a entrevista, iremos fazer uma pequena apresentação biográfica do autor para os nossos ouvintes que ainda não o conhecem. Assim, André Pinto Teixeira é autor, investigador e tradutor. Tem 28 anos, é natural de Lisboa, mas cresceu em Sesimbra, onde desenvolveu a paixão pela leitura e pela escrita. Na universidade dedicou-se ao estudo das línguas e culturas da Ásia Oriental, tendo completado a licenciatura em Estudos Asiáticos. Essa formação conduziu a um mestrado em Estudos Socioculturais na Universidade Niigata, no Japão, onde desenvolveu trabalho de campo em antropologia. Hoje, para além das atividades literárias em nome próprio, traduz a partir das línguas japonesa e chinesa. A obra Historiografia da Analepse, toda ela escrita em território nipónico, é um reflexo dos 6 anos de vivência e imigração nas terras de Yamato. Como principais influências, destacam-se Milan Kundera, Roberto Bolaño e Stanislaw Lem. Para além da escrita e das culturas asiáticas, interessa-se também por música, viagens e pelo estudo de línguas como hobbies. É também conhecido pelo seu trabalho de tradução de coleções de manga, editadas pela editora Devir, Manga Portugal. Para além da banda desenhada, traduz a partir do japonês e de outras línguas, como o chinês mandarim, em diversas áreas, participando em projetos de múltiplas naturezas. Ademais, foi um dos coautores da antologia de contos Mensana, Livros Ontem, de 2016, e do terceiro volume da revista Lote, de 2021. Recebeu distinções em variados prémios literários, entre os quais o prémio José Luís Peixoto, em 2015, pelo conto Os Cães Selvagens, Rosnam Perguntas, uma menção especial no prémio Maria Amália Vaz de Carvalho, em 2016, pela novela No Berço das Estrelas e variadas menções honrosas no prémio Takemoto da Associação Nikkei Bungaku do Brasil pela tradução de contos do japonês para português. Colaborou também com o Jornal Público, contribuindo com artigos de opinião para o site P3. No dia 25 de setembro de 2021, representou Portugal no Dia Europeu das Línguas, dinamizado pelo European Union National Institutes for Culture, apresentando um haiku da sua autoria, escrito em português. A 4 de novembro de 2021, o filme Mulheres de Kinza, de 1955, tem tradução direta do japonês, efetuada por André Pinto Teixeira. No dia 24 de novembro de 2021, foi intérprete japonês-português do autor Gonçalo M. Tavares durante o 5º Festival de Literatura Europeia em Tóquio. Bem, André, isto é uma biografia bem, bem vivida e com muitas referências e muitas áreas multidisciplinares que trabalhou.
Bem, eu diria que, ouvindo assim tudo de seguida, até é quase um pouco estranho, até parece que estamos a ler uma elogia, não é? Parece que estou quase a bater a bota, não é? Mas, na verdade, o que eu acho é que essa pequena biografia, no fundo, reflete o facto de eu ter interesses muito variados e sempre ter tido uma grande paixão, não só pelas línguas, mas também pelas culturas, não é? E no fundo, todas essas coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo, que tinham a ver com a literatura, com a tradução, no fundo são apenas um resultado dessa paixão que eu tenho. Eu sempre tive uma grande aversão a fazer coisas que não me interessam. Uhum. E acho que isso está refletido no meu currículo, porque de facto o meu currículo contém apenas coisas que me fascinam, o que às vezes pode ser para o meu detrimento financeiro, mas é isso, basicamente. Tudo o que está aí são coisas que me deram enorme prazer e é por isso que eu as fiz e que tento continuar a fazer esse tipo de atividades, seja ao nível académico, cultural ou até mesmo mais ao nível pessoal também, não é?
Eu, ao ler a sua biografia, portanto, em que menciona ter nascido em Lisboa, mas crescido em Sesimbra, quais foram as recordações mais marcantes que guarda desses primeiros tempos aí vividos e até que ponto influenciaram a sua maneira de ser?
Eu acho que cerca de 12 anos da minha vida passados no concelho de Sesimbra foi basicamente o meu período formativo, não é? Tanto a nível cognitivo como a nível da literatura, foram absolutamente indispensáveis, porque foi no concelho de Sesimbra, mais especificamente na freguesia da Quinta do Conde, que eu frequentei a escola, não é? E no ensino público, felizmente, tive muito bons professores de português, muito em particular a professora Lídia Pereira, que eu gostaria de destacar por nome, porque foram professores que iam além do currículo, não se limitavam a ensinar aquilo que estava estipulado pelo Ministério da Educação. Eles tiravam tempo da sua agenda, muitas vezes ocupada, para guiar individualmente cada aluno, especialmente aqueles alunos que revelavam interesse pela atividade da escrita. E muito em particular essa professora Lídia Pereira, ela tirava tempo para ler textos meus que nada tinham que ver com a avaliação contínua, mas ela lia, ela criticava, não tinha medo às vezes de apontar as falhas ao enredo, questões gramaticais, às vezes questões de fluidez de texto. Ela tinha um olho muito incisivo, mas sempre com o intento de tentar atingir o melhor produto final possível, um pouco como um editor que acompanha o escritor ao longo da sua viagem, não é?
Uhum.
E o facto de eu ter tido professores como a professora Lídia e outros professores ao longo dos anos foi absolutamente necessário para eu poder chegar a uma fase em que tinha confiança na minha escrita, em que não tinha medo às vezes de tentar escrever algo que seja menos óbvio e provavelmente mais fácil de ser criticado por ser incoerente ou por ser talvez menos acessível ao público em geral. E portanto, é verdade que isso podia ter acontecido em qualquer outro concelho do país. Eu tenho noção que os professores às vezes vão para onde são mandados, mas no meu caso eu associo Sesimbra a essa educação bastante rica. Embora, como se sabe, a Quinta do Conde em particular tem alguns desafios no que tem que ver com o seu desenvolvimento estrutural, com, digamos, a questão paisagística, a questão também da economia local, mas ao nível do ensino público acho que no geral foi uma experiência muito positiva e que me enriqueceu não só depois para o caminho académico que me permitiu seguir, mas mesmo a nível individual na questão da formação dos valores e da capacidade de ler e escrever criticamente.
Entretanto, gosta de ler, presumo. Existiram na sua infância e adolescência livros em casa que tivessem despertado o seu gosto pela leitura e, consequentemente, pela escrita?
Sim, eu na, portanto, digamos, naquela fase da infância, entre os 9, 10 anos, aquele período de transição,
uhum,
em que a criança, digamos, começa a pensar de literatura infantil para algo mais juvenil ou até jovem adulto, eu nessa altura tinha um interesse maior por livros, digamos, de ficção científica e fantasia, até porque o meu pai é um leitor bastante ávido de ficção científica. E na altura, dois autores em particular que me cultivaram muito o gosto pela leitura, por acaso não são autores nacionais, mas que estão obviamente traduzidos. Tínhamos a autora Ursula K. Le Guin, que é, pronto, uma autora de ficção científica bastante conhecida. Eu na altura lia mais os livros dela, que eram mais para crianças, obviamente. E depois um outro autor, que era o Philip Pullman, um autor inglês também dedicado àquilo que hoje em dia se chama de realismo mágico, portanto, que é um estilo de fantasia, mas passado, digamos, em cenários mais concretos, mais do dia-a-dia, portanto, é uma fusão de estilos. E esses dois autores acompanharam-me, digamos, nesse período de descoberta. E depois disso comecei a entrar mais no romance contemporâneo. A poesia veio mais tarde, confesso, não lia poesia talvez até à adolescência, aos 15, 16 anos, embora já tentasse escrever poemas. Não era um leitor de poesia, muito menos um conhecedor. Mas depois na adolescência começaram a entrar mais autores nacionais, os clássicos Saramago, Lessa de Queiroz, Castelo Branco, etc. E depois também os contemporâneos, particularmente Gonçalo M. Tavares, que eu por acaso no ano passado tive o prazer de interpretar para ele. Eu, digamos, quando tinha 16, 17 anos, lia bastante dos livros dele, que iam saindo. Outros autores também, já mais no romance histórico, na Feira do Livro de Lisboa, fiquei a conhecer o Richard Zimmler, não é? Que escreve em português.
Sim, sim.
Aí também expandiu um bocadinho a área de interesses que eu tinha na literatura. E depois, à medida que, digamos, que fui também estudando outras línguas, embora o meu amor à língua portuguesa seja obviamente especial, porque é a minha língua materna, mas à medida que fui estudando outras línguas, tive também a oportunidade de ler obras de ficção e de poesia noutras línguas que ia estudando, e hoje em dia há também bastantes autores japoneses, chineses e até de outros países do mundo que me fascinam, particularmente no caso da China temos Mo Yan, que é um dos premiados do Prémio Nobel. Acho que a sua obra é absolutamente fantástica e felizmente tem sido traduzido tanto para português como outras línguas europeias. Portanto, desafio todos os ouvintes da Rádio Lisboa a procurarem e a lerem, se puderem.
O seu gosto pela escrita nasceu em si muito cedo ou foi um processo de maturação que iniciou já numa fase mais adulta?
No meu caso, que nasceu muito cedo, quase até por uma necessidade logística, porque eu em criança, infelizmente, tive um episódio de saúde grave relacionado com epilepsia, e devido a esse episódio eu estava estritamente proibido de utilizar o computador. Ora, eu tenho 28 anos, portanto a minha geração já era uma das primeiras gerações que estava a começar a ter o computador em casa, as consolas de jogos, etc. E eu, tendo um irmão mais velho que tinha um computador e as consolas, eu subitamente estava excluído de um dos passatempos mais comuns da minha geração. Mas pronto, mas como o meu pai felizmente é um leitor bastante ávido e também tem gosto pela escrita, ele na altura ofereceu-me uma máquina de escrever, que no fundo era um bom substituto para um computador, especialmente para uma criança que ainda não tem hábitos, digamos, tão definidos como um adulto possa ter. E então eu desde pequeno, creio que talvez desde os 7, 8 anos, quando já sabia ler e escrever fluentemente, eu tinha uma máquina de escrever na qual escrevia livros de aventuras com piratas e princesas e dragões, aqueles tipos de coisas que uma criança fosse escrever. Pois eventualmente também comecei a ter cadernos, e nesses cadernos escrevia romances. Eu completei o meu primeiro romance aos 11 anos. Eu tinha uma obsessão, eu tinha de ser publicado aos 12. E obviamente não correu bem, não é? Mas todas as editoras eram extremamente gentis. Na altura ainda não era por e-mail que se enviava, era tudo por físico. Eu a enviar 4 exemplares de um romance de 400 páginas, que provavelmente era absolutamente impossível de ler até ao fim, não?
Pois.
Mas quase todas, lembro-me, acho que A Presença, A Caminho, todas elas tiraram tempo para escrever uma cartinha a agradecer e a desejar, digamos, muito sucesso e continuar a escrever, etc. Portanto,
a incentivar, no fundo.
Essas comunicações com os departamentos editoriais, quando era criança, só tive boas experiências. Obviamente que eu fiquei devastado, não é? Mas pronto. Mas sim, desde muito cedo. E depois há ali um período, digamos que é quando eu entro na universidade e estou dedicado às línguas asiáticas, que obviamente requerem muito tempo de estudo. Houve aí um período em que escrevia menos, mas aí era porque simplesmente, digamos, não, o dia só tem 24 horas e o corpo também precisa de descanso, não é?
Claro. Reparei igualmente na sua biografia que faz traduções de manga, ou mangá, como se queira dizer. Como é que surgiu esta ligação e se gosta de manga?
Eu, quando era mais novo, quando tinha talvez 14, 15 anos, gostava bastante. Hoje em dia não posso dizer que seja um consumidor desse tipo de conteúdo, mas tendo em conta que, digamos, o número de pessoas que traduz profissionalmente do japonês para português em Portugal ainda é muito limitado. Ao contrário do que sucede no Brasil, por exemplo, que tem uma grande comunidade de nipodescendentes em Portugal, a maior parte das migrações da Ásia ou são da China ou são de países da Ásia do Sul, não é?
Exato.
Nepal, Bangladesh, etc. Portanto, é muito difícil encontrar pessoas que tenham esse conhecimento. E daí foi, não foi assim tão difícil quando eu já tinha, digamos, um certo nível de acreditações, de licenciatura, de teste de proficiência de japonês, etc., da editora, nesse caso da Devir, de chegar ao meu contacto para sondar-me a possibilidade de colaborarmos na tradução de obras de banda desenhada japonesa. E é algo que tenho feito, se não me engano, desde 2016, portanto já deve haver...
Mas, portanto, continua a fazer traduções?
Sim, sim, é algo que, pronto, é um trabalho freelance, não é? Portanto, não é um trabalho, digamos, a contrato, é a tarefa, mas sim, mas deve haver nas bancas desse país afora, deve haver pelo menos uns 20 e tal volumes de banda desenhada traduzidos por mim, sim.
Pois, aliás, é uma de... Pronto, é um gosto que realmente muitos miúdos têm por este estilo de livros, esta manga, ou mangá, como se pode dizer também. Pelo que pude constatar, é uma pessoa multifacetada que escreve contos, novelas, artigos de opinião, tradutor em várias áreas e até de um filme japonês, como foi referido. Conte-nos um pouco como concilia esta multiplicidade de trabalhos.
Bem, sendo um trabalhador independente, e quer dizer, falo por mim como falo, creio, por muitos outros profissionais que se dedicam, por exemplo, ao ensino de línguas na internet, pessoas que prestam serviços de várias naturezas, basicamente é uma questão de saber gerir o tempo e de estar disposto a viver com o risco. Portanto, nós, trabalhadores independentes, também muitas vezes referidos como os trabalhadores a recibos verdes, nós estamos dispostos a não ter um rendimento estável partindo do pressuposto que o nosso elevado grau de qualificação e motivação vai resultar, digamos, num retorno significativo ao nível financeiro, mas acima de tudo ao nível pessoal, que é aquela questão de podemos fazer aquilo que gostamos, podemos não necessariamente trabalhar 8, 9 horas por dia, mas mesmo assim temos o quanto chega para nos sustentarmos, e portanto no meu caso é isso que eu tento fazer. Para mim a principal atividade tem de ser sempre a escrita, não só do ponto de vista daquilo a que podíamos chamar uma carreira, que eu acho no caso de um escritor nem devia ser considerado uma profissão, ou seja, o escritor tem necessidades básicas de sustento, mas a escrita para mim é uma atividade que tem mais que ver com a sanidade mental com, digamos, uma carreira profissional. Eu escrevo, porque se não escrever dou em louco, basicamente é isso. Eu vejo a escrita um pouco como a pessoa que de manhã vai à casa de banho, lava a cara, põe o desodorizante, etc. Escrever é também uma questão de higienização pessoal. Se a pessoa não se higieniza, facilmente começa a entrar, digamos, em demência, é o que eu acho. Agora, depois as outras atividades são um conciliar tanto de interesses como de necessidades físicas e financeiras, não é? Portanto, eu estaria a mentir se lhe dissesse que quando recebo um pedido para traduzir, sei lá, um manual de costura, que eu estaria extremamente... alegre e entusiasmado, mas a questão é que muitas vezes esse tipo de tradução técnica ou tradução jurídica é muito mais bem paga do que a tradução literária, artística, etc. Portanto, é preciso também saber conciliar o tipo de trabalho, digamos, que é mais por questões de sustento e de carreira, daquilo que são basicamente exercícios artísticos, práticas literárias, etc. Mas, como lhe disse, para mim a literária tem precedência, porque sem a tal sanidade mental de que eu falei, não tenho cabeça para fazer o que é que seja ao nível mais daquilo que eu gosto de chamar atividades de mercenário, não é? Portanto, os profissionais destas áreas mais independentes também têm de ser um pouco mercenários e aceitar tudo o que lhes vem à rede, porque senão é impossível a pessoa ter o mínimo para se sustentar.
Exato, para sobreviver. Refere também na sua biografia que, para além da escrita e das culturas asiáticas, interessa-se por música, viagens e pelo estudo de línguas enquanto hobbies. Duas perguntas. Primeiro, tem alguma viagem planeada para fazer em breve? E segundo, que língua estuda ou pensa estudar, ou se já está a estudar alguma outra?
Em relação às viagens, pronto, confesso, a questão da pandemia veio, digamos, estragar um pouco os meus planos, não é? Porque eu creio que desde os 22, 23 tenho uma grande lista de destinos e de planos de viagem que queria fazer e digamos que até aos 27, 28, não, até aos 27 sim, até antes da pandemia fui capaz de fazer bastantes dos que eu queria. Mas um destino em particular que muitos dos meus amigos sabem que eu já ando a falar disto há quase há décadas e que nunca se concretizou era uma viagem ao Uzbequistão e agora acho que vai ser muito difícil enquanto a situação pandémica e depois também agora com a questão também de política da Rússia com a Ucrânia, o alinhamento da Ásia Central com a Rússia também não vai ajudar a que esse tipo de viagem se concretize. Mas se pudesse, digamos, magicamente teletransportar-me para um sítio, eu gostava muito de ir a Samarcanda no Uzbequistão. É um dos sítios que sempre me fascinou, mesmo desde criança. Aliás, eu em criança também ganhei um amor ao Japão, também muito à base das fotografias de paisagens e monumentos, e mesmo em criança já tinha esse interesse por muito do património do Uzbequistão, embora não seja assim tão versado, digamos, na história do país, mas é o país que mais me fascina, que eu gostava muito de visitar. Pois em relação às línguas, como perguntou, eu sempre fui um fascinado por idiomas em geral. Já estudei muitas línguas nas quais não sou minimamente fluente, digamos, apenas com o intuito de saber não só algumas frases, mas saber, digamos, como é que funciona a sintaxe da língua, quais é que são as características morfológicas, etc. Mas uma língua agora em particular que eu tenho tentado estudar há algum tempo, talvez há quase 2 anos, e que gostava muito de chegar a um nível mais elevado, é a língua polaca. Portanto, é uma língua que tem fama de ser algo difícil, mas eu gosto de desafios linguísticos também. E, aliás, como viu na minha biografia, eu mencionei que um dos meus autores favoritos é Stanisław Lem, e eu tenho alguns livros do autor em polaco, comprei recentemente, e um dos meus desafios seria finalmente poder ler as obras do autor no original e ter o mínimo grau de compreensão para poder desfrutar. Isso para mim seria muito bom, já para não falar, obviamente, visitar a Polónia e poder contactar com os locais na língua nativa deles. Não, isso seria bastante bom para mim.
E agora, antes de prosseguirmos com esta amena conversa, vamos fazer uma breve pausa musical com o tema escolhido pelo nosso convidado, Rosemary, interpretado por Scott Walker, um cantor norte-americano que ganhou fama em Londres, para onde foi viver em 65, e que aí faleceu no dia 22 de março de 2019.
Voices from a photograph laughed from your wall, screamed through your dreams. Wake up, Rosemary, and wipe your teary eyes. Rise and cross the cold, bare floor and watch the moon through frosted glass. Damn that photograph, I'll have to take it down. She hears the boats as they move down the river. She sees a dog straining hard on his leash to get away. She hears a clock and it strikes like a hammer, pounding the nails one day further in the coffin of her youth. Evenings with your mother's friends, pregnant eyes, sagging chins, swollen fingertips, pour antique cups of tea. Who are you?
and where you've been suspended in a weightless wind, watching trains go by from platforms in the rain. Look at the photograph, dream back last summer, dream back the lips of that traveling salesman, Mr. Jim. He smelled of miracles with stained glass whispers. You loved his laughter, you tremble beneath him once again. That's what I want, and you shot it like, but my coat's too thin, my feet won't fly, and I watch the wind and I see another dream blowing by.
E depois de termos ouvido este lindo tema musical de Scott Walker, vamos prosseguir a nossa entrevista com o escritor André Pinto Teixeira. Por curiosidade, houve alguma razão para escolher este tema em particular?
Este tema, quer dizer, todo esse álbum de Scott Walker, para mim, acho... Para mim é o supra-sumo do que a música pode ser. Uhum. É um álbum muito cinematográfico. Eu também gosto, não mencionei na biografia, mas também gosto muito de cinema. Uhum. E Scott Walker foi uma descoberta que eu fiz talvez há 4, 5 anos. Portanto, digamos, durante a minha experiência no Japão, cheguei um pouco àquele momento em que percebi que os meus gostos musicais estavam a estagnar. Há muito aquela... quase aquela maldição que diz que aquilo que a pessoa ouve aos 14 anos é aquilo que a pessoa vai ouvir até morrer. E eu comecei a perceber-me que isso estava a acontecer comigo e quase que senti-me muito revoltado por estar sempre a ouvir a mesma coisa. E então depois parti, digamos, numa viagem musical em que comecei a explorar vários géneros. Uhum. Quase por acaso, talvez a partir de Jacques Brel, cheguei a Scott Walker. Uhum. Parece que é um salto, mas o próprio Scott Walker chegou a fazer interpretações de canções do Brel com o seu sotaque americano, mas sim, mas fiel. E esse álbum, que creio que é o Scott Walker 4, esse álbum para mim é a perfeição do início ao fim. E esta música em particular, creio que tem um poder enorme ao nível das imagens, ao nível da comoção que inspira. Não sei se está de alguma forma relacionado com o meu livro, acho que não, mas quando me perguntaram uma música, foi logo essa que me veio à cabeça, porque talvez para mim seja a música da minha vida, não sei se isso faz sentido, mas foi logo a música que me veio à mente, e talvez houvesse outras, mas essa foi aquela que para mim tem mais significado, talvez.
E vamos então agora falar acerca da sua obra Historiografia da Analepse, ou A Arte de Inventar Passados, uma obra que teve o seu lançamento em 2021. Para quem não sabe, e o meu caso eu não sabia o que era analepse, é uma sequência narrativa cinematográfica ou literária relativa a uma ação ou facto passado em relação à narração, uma mudança de plano temporal. Refere a Elisa Antunes, da Empório Editora, a propósito da sua obra. André Pinto fez do seu sentir poético um lugar de encontro e de apaziguamento consigo próprio, revelando nas subjetividades, errâncias e inquietações a verdade e a ficção de múltiplos e inesquecíveis instantes da sua vida. Obra de intensa performance linguística, Historiografia da Analepse acolhe a dimensão autorreflexiva do autor, uma retrospeção sobre o tempo vivido em terras do sol nascente, e o registro de complexos estados de alma, perdas e apropriações. Caro André, este livro pode-se considerar como uma obra intimista?
De certa forma, sim. E há certos poemas que definitivamente têm esse pendor. Particularmente um que é sobre o meu avô, que infelizmente faleceu durante a minha estadia no Japão, e devido à situação pandémica não foi possível deslocar-me para participar no funeral. E, portanto, esse tipo de poemas que aqui constam têm, digamos, esse cariz mais pessoal, mais intimista. Mas, digamos, desengane-se quem pense que o livro está todo narrado na primeira pessoa por mim. Portanto, existe um sujeito poético. Muitos destes poemas têm como base algum tipo de experiência ou de observação no Japão, ou alguma reflexão, pode não estar relacionada com o país, mas que decorreu durante a minha emigração no país, seja como estudante, seja depois como trabalhador. Mas quem está a falar na maior parte do livro não sou necessariamente eu. Daí o título, para a historiografia da Analepse, ou seja, o estudo da história sobre as reflexões do passado. O Analepse podíamos trocar por flashback se quiséssemos usar o estrangeirismo, não é? Portanto, vamos fazer, digamos, um estudo rigoroso e académico da forma como o olhar para o passado foi estudado ao longo dos tempos. Pronto, isto parece quase uma coisa muito meta, muito quase uma matriósca, não é? Mas a ideia é mesmo. Até que ponto é que a forma como eu olhava para o meu passado, seja eu, seja o tal sujeito poético, é confiável? Até que ponto as minhas memórias daquilo que supostamente se passou são fidedignas? Será que aquilo que eu acho que é o meu passado, portanto, aquilo que eu, e quando digo eu, pode não ser só eu, pode ser até o país, pode ser Portugal, pode ser o mundo, podemos ser nós, as comunidades, quando nós olhamos para o passado, estamos a reconstruir por palavras o que aconteceu, ou estamos nós já a criar uma coisa nova, estamos a usar o discurso, a cultura, os nossos valores para gerar, digamos, uma nova lenda, um novo mito, que em nada tem que ver com aquilo que se terá passado factualmente? E é com essa ideia, como, digamos, como pressuposto, que depois cada poema aborda temas ou acontecimentos específicos.
Refere a dada altura da sua biografia que as suas principais influências destacam-se Milan Kundera, Roberto Bolaño e Stanislaw. Até que ponto algum destes autores foi influente nesta sua obra? Ou se não foi nenhum?
Nesta obra em particular, se algum desses três tivesse sido influente, teria de ser o Roberto Bolaño, porque o Bolaño, particularmente na sua obra 2666, ele brinca muito com esta ideia do passado que é maleável, com a ideia do narrador que não é confiável. E, portanto, embora eu não veja uma ligação aparente entre esta minha obra e, por exemplo, 2666, ou um outro livro dele, que se não me engano, é a Literatura Nazi na América do Sul, acho que é este o título, posso estar enganado, mas, de facto, o Bolaño brincava muito com passados ficcionados e com reescrever, digamos, a nossa história. E, portanto, nesse sentido, pode ser uma influência. Embora eu considere que esses três autores que eu mencionei são uma influência mais aparente na minha escrita de ficção. Portanto, na minha prosa, creio que se nota mais a influência de autores como esses, entre outros. Já na minha poesia, talvez, embora tente ao máximo não fazer de calcos de outros autores, obviamente, mas talvez em Portugal a minha influência maior fosse Herberto Helder, creio. Confesso que não li toda a poesia de Herberto Helder, até porque é muita.
É muita.
Mas toda aquela que eu li, de facto, deixou uma impressão enorme em mim. Digamos que é uma espécie do pedestal em que eu um dia gostava de estar, digamos, é o nível a que Herberto Helder chegou com a sua poesia.
Muito forte.
Exatamente, sim. Sem medo de expressar-se abertamente quando é necessário, mas de vez em quando também com laivos quase de doçura, que são muito inesperados vindos de um homem, ou pelo menos de um, digamos, do sujeito poético que nos aparece na obra de Herbert Weller. Às vezes há momentos de uma enorme candura que também são inesperados. Eu tento fazer um pouco disso nesse livro. Há aqui momentos de enorme brutalidade, em que uso uma linguagem até grosseira, quando é necessário, mas noutros momentos também não tenho problemas em recorrer a uma linguagem mais emotiva, mais doce, digamos. Portanto, essa conjugação, digamos, de todas as emoções que o espectro da emoção humana permite, acho que isso também faz com que um livro de poesia seja mais interessante do que um livro em que todos os poemas têm o mesmo registro ou fazem recurso de uma mesma imagética. E é por isso que eu acho que Herbert Weller foi um mestre naquilo que fez,
apesar de ser uma pessoa extremamente reservada. Ele poucas ou quase nenhumas entrevistas dava. Era um homem que vivia um bocado dentro do mundo dele, muito não muito dado a sei lá, entrevistas e reportagens sobre ele, sobre o que escrevia. Ele no fundo reservava-se um pouco tudo isso, e também, se calhar, também em função do local onde ele vivia, também ajuda a compreender essa parte dele. Em relação ao estímulo de família e amigos para continuar a escrever, continua a ser forte?
Ah, sim, absolutamente. Uma das minhas maiores inspirações foi a minha avó, que, embora tivesse pouca instrução formal, ela sempre tentou escrever e, aliás, ela chegou a autopublicar um livro há uns anos, um livro chamado Bocas. E essa, ver a motivação dela, uma pessoa, portanto, que teve poucos estudos a tentar escrever poesia, expressar-se através do verso, isso sempre foi uma grande inspiração. E depois, quer dizer, a família e amigos, agora, por exemplo, com o lançamento deste livro, e até de estar aqui meia hora a dizer o nome de todas as pessoas que já se chegaram à frente para adquirirem, para ajudarem a publicitar a obra, e que dizem que gostam de ler o que eu escrevo, ou quando não gostam, pelo menos, digamos, tiraram do seu tempo, que é precioso, não é? Para ler e para analisar e criticar. E isso é muito importante, embora, quer dizer, eu tenho noção que, digamos, as críticas que vêm de família e amigos normalmente, digamos, não são tão fidedignas, porque têm sempre aquele filtro, digamos, do laço familiar e da amizade, mas servem como motivação, às vezes até para amortecer, digamos, aquelas críticas mais negativas que podem vir do leitor anónimo. Mas tal como dizia Gonçalo M. Tavares, eu vejo que a escrita e a publicação são duas coisas diferentes, não é? E eu escrevi o livro a dado momento da minha vida, com referências e pensamentos em concreto, no, digamos, no fundo da minha mente enquanto se escrevia, mas quando depois o livro se torna público, depois o livro torna-se praticamente dos leitores. Os leitores fazem com ele o que quiserem, podem dar novas interpretações, podem não gostar, etc. Mas a partir do momento em que o livro sai ao mundo, digamos, eu deixo de ter
ao mundo.
Sim, deixo de ter controle sobre quem lê, sobre quem diz o que é que seja, sobre quem o cita, etc. Portanto, estou perfeitamente confortável com essa ideia de que o livro já não é 100% meu. Ou seja, foi criado por mim, mas agora tem o seu próprio caminho a percorrer.
Claro. Projetos para uma nova obra já existem ou ainda é muito cedo para pensar nisso?
Eu, em relação à poesia, eu vejo esta historiografia da Analepse como o primeiro de três. Todos terão, à partida, um título que está de alguma forma relacionado. Não necessariamente parecido, mas existe um elo que os liga no título. E, portanto, o segundo, na verdade, já existe, só que ainda não está publicado porque, como sabem, em Portugal existe um grande círculo, digamos, de prémios literários, etc. E, portanto, a segunda obra de poesia, neste momento, digamos, está a aguardar o resultado de um prémio. E se esse resultado for favorável, melhor ainda, porque à partida os prémios publicam a obra. Se não for favorável, à partida depois também há outras hipóteses de publicação que me permitirão dar seguimento a esta primeira obra. E depois a tal terceira obra de poesia que eu falei é uma que está agora, está a ser redigida, prevejo talvez mais meio ano, talvez esteja pronta. E também tenho obras de ficção, tenho um romance que também está a guardar também prémios literários e depois tenho um outro romance que está agora a ser escrito. Uhum. Esse prevejo talvez mais ano e meio, não sei. Eu gosto de escrever com calma porque acho que escrever à pressa normalmente apenas afeta negativamente o produto final. Tendo que usar a palavra produto também não é muito bom, porque eu acho que os livros não deviam ser produtos, mas pronto, isso já é o meu idealismo. Pronto, vamos passar à frente dessa parte.
Para finalizarmos esta nossa amena conversa, e a propósito dos nossos ouvintes que nos estão a escutar agora, como é que podem adquirir esta obra? Bem, e que mensagem, e no fundo, que mensagem lhes quero deixar através da mesma?
Bem, já quanto ao modo de aquisição da obra, o método mais simples, creio, será diretamente no site da editora Emporium, que disponibiliza o livro tanto em formato físico como em formato digital, que custa metade do preço. Portanto, fazendo a reserva no site da Emporium, eles enviam tanto para território nacional como para outros países. Eu, inclusive, tenho um casal de amigos que residem no Japão, adquiriram o livro através do site e em 10 dias chegou ao Japão. Portanto, como podem ver, é muito, muito eficiente. Creio que também está disponível no site da FNAC e bertrandebook.pt. Eu ainda tenho alguns exemplares. Se alguém quiser um exemplar assinado, podem encontrar-me no Instagram, André Pinto Teixeira, e entrar em contacto comigo para proceder ao envio diretamente do exemplar assinado. Em relação à mensagem para os leitores, mas já todos aqueles leitores que sempre tiveram curiosidade, talvez pelo Japão ou pela experiência da imigração em geral, digamos, o choque cultural, viver num país diferente em que as regras são outras, não é? Embora este livro não seja um livro especificamente sobre o Japão, contém vários elementos concretos, lugares, referências culturais que quem está familiarizado com o país talvez...
Mas foi lá escrito, não foi?
Exatamente, foi lá escrito ao longo dos meus 6 anos, e contém referências muito concretas a lugares, a comboios, a acontecimentos. Há inclusive um poema que chama-se O Dia em que Morreu Miura, que era um poema que estava a ser escrito e no momento em que o poema estava a ser escrito, começou a dar na televisão e na rádio que o Miura, que era um ator muito famoso no Japão, digamos, quase tipo o Brad Pitt japonês, tinha morrido e tinha sido encontrado morto no seu apartamento. E foi uma notícia que, digamos, que durou, digamos, talvez uma semana e pouco, só se falava daquilo. Foi um choque enorme para a sociedade japonesa ver que alguém tão bem sucedido podia ter terminado de forma tão trágica. E, portanto, há um poema especificamente sobre, digamos, esse momento na sociedade japonesa. Eu, enquanto imigrante, eu era uma espécie de observador externo que tinha o privilégio de estar lá dentro, não é? E ver, portanto, essa reação das pessoas a um acontecimento inimaginável, que é uma pessoa que tem tudo na vida, riqueza, fama, beleza, não é? E subitamente a pessoa é encontrada no hotel, não é? E, portanto, pessoas que estão familiarizadas com o Japão, gostam de saber mais, talvez encontrem aqui coisas que lhes interessem. E aqueles que gostam de poesia em geral, como a maior parte dos poemas não são de facto sobre o Japão, talvez encontrem aqui frases que as inspirem, sequências de sílabas que nunca lhes passaram pela cabeça, referências a momentos da nossa história, das nossas emoções, que talvez nos digam alguma coisa. Eu quando escrevo poesia, eu penso sempre no caráter criativo do poeta, não é? A palavra mesmo poiese, do grego, significa criação, não é? E, portanto, eu penso sempre que a poesia, tal como o cinema, é uma forma de criar imagens mentais que talvez não existissem até agora. Não tanto um jogo de palavras, mas de inserir, quase por magia, imagens mentais na mente dos leitores. E eu espero que com isto, com esta obra, esta biografia da Ana Lepes, eu possa acrescentar às vidas dos leitores alguma coisa de valor, seja positivo ou negativo, não é?
André, foi um prazer realmente falar consigo e conhecê-lo um pouco e dá-lo a conhecer aos nossos ouvintes. Resta-nos agradecer a sua presença na RLX Rádio Lisboa e desejar-lhe todo o sucesso do mundo e, quem sabe, possamos te falar de novo tão breve quanto possível.
Oh, obrigado eu pelo convite, foi um enorme prazer.
Até um dia destes e felicidades.
Obrigado.
E depois de termos estado à conversa com André Pinto Teixeira, e antes de nos despedirmos, vou deixar-vos com mais um tema musical, desta vez nas vozes de Pachan Dion e o grupo Mocedades, e o tema Amor Primeiro.
Se me ha dormido un sueño en el café, vencido por el tiempo de nunca volver, la tarde en el colegio y un corazón grabado en el pupitre entre los dos. Eras algo más rubia y así de pie, pareces aún más alta de lo que pensé, cuando tú eras la envidia y yo el porqué, que tu padre decía te iba a perder. Quiero echar la vista atrás, donde se encuentra mi plumier y mi compás, tus trenzas,
y volver a rebuscar por un solar
yo mis ganas de pelear. No verte más a fin de curso. Ay, amor, amor primero, y de segundo, tercero y cuarto. Ay, amor, te quise tanto cuando el beso
y tiza, amor de portal, amor de cada día y en cada lugar,
amor que a una hora guardo en la piel, la párvula caricia, el torpe temblor, amor vestido, amor de nunca volver, camarero por favor, otro café.
¿Dónde se encuentra
mi plumier y mi compás y tus trenzas?
Y volver a rebuscar por un solar tú las ganas de pelear
y tú el susto que me daba no ver a fin de curso.
Ay, amor, amor primero, y de segundo, tercero y cuarto. Ay, amor, te quise tanto cuando el beso era amor y el amor.
Foi assim que chegámos ao fim de mais um espaço entrevista. Termino desejando-lhe um resto de um bom dia e igualmente um ótimo fim de semana.
Espaço entrevista. Um programa que através de entrevistas divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.